Olá, amigos e amigas do canal do Passos na Fé. Tudo bem com vocês? É bom tê-los aqui, né, nesta terça-feira. E no podcast de hoje nós iremos continuar falando dos dogmas marianos. Eu aqui, José Maia lá, ele lá, eu aqui. E o dogma que a gente vai falar hoje é o segundo dogma, né, da nossa lista aqui. Da Virgem Maria, né, que a gente chama aí o dogma, né, da virgindade de Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois da encarnação e nascimento de Jesus.
É isso aí, senhor diácono, é isso aí. Nós estamos aqui na nossa, que está acompanhando ao vivo a nossa transmissão, né? Segunda semana da Páscoa. Então, mais uma vez, ainda desejando a feliz Páscoa. Cristo ressuscitou, né? Aleluia,
Aleluia,
aleluia, aleluia, né? E
aleluia.
aí nós trazemos aqui esse tema, né? Continuando, né? A gente começou semana passada falando sobre o dogma de Maria, mãe de Deus, né? E para quem não viu, ainda vou colocar aqui em cima. Eu sempre erro as pontas assim. Pronto, aqui em cima no card, vou colocar no card o link para quem perdeu o podcast sobre o dogma sobre a mãe de Deus, Maria, mãe de Deus, o Teotônio. Peço perdão pelo barulho que o vizinho aqui do lado está dando as marretadas
Tá
nessa hora,
fazendo
mas
funilaria no carro, né, Zé?
isso acontece, acontece quando a gente está no home office, todos os barulhos acontecem, mas a gente tem que evitar, tá bom? Antes de dar continuidade, vamos rolar a vinheta e a gente retoma o nosso assunto. Muito
Pois
bem,
é.
senhor Diácono, muito bem, vamos dando continuidade a essa nossa jornada, né? Falamos sobre o dogma Maria, Mãe de Deus, e agora vamos falar sobre a virgindade perpétua, Maria que foi virgem antes, durante e depois, né?
É verdade.
Aí até acrescento aqui, eu lembro muito de dizer aquela questão, tudo é questão de fé, né? A minha fé que eu acredito, as pessoas dizerem, ah, mas é impossível. É impossível, impossível o mar vermelho se abrir, impossível a encarnação do verbo, impossível tantas coisas, mas para o Deus o possível, não é isso?
Verdade. Você sabe que esse dogma aí, ele está inteiramente, vamos dizer assim, ligado ao primeiro dogma que a gente falou, que foi de Maria, Mãe de Deus, né? A Igreja, né, a gente vai ver durante nossa conversa de hoje, a Igreja desde o começo, desde lá do princípio, né? Já nem falar bem a verdade para vocês, é, os primeiros cristãos, eles nem se preocupavam muito com essa questão aí da virgindade de Maria, né? Para eles, Maria era a mãe de Deus, para eles, Maria era a escolhida, Maria era imaculada, Maria sempre foi virgem, continuou virgem, porque ela tinha e sempre teve, né, predileção, né, junto a Deus. Mas antes da gente entrar no assunto, né, que dogma é como você estava falando? Ou a gente acredita ou não, né? Ou a gente acredita que o Cris falou que o Mar Vermelho se abriu,
Então,
né? A gente acredita no ar que respira, né? Se não vê o ar, está respirando, né? São tantas coisas que a gente acredita que não precisa de dogma, né?
eu acredito aqui, interrompendo o senhor, eu acredito que todos que estão nos assistindo vão dar o like, vão compartilhar esse vídeo, né? E vão também, né, deixar seus comentários, né? A gente esqueceu de pedir isso a eles.
Opa!
Então, deixa o like, curte, comenta e compartilhe, porque isso não é a questão de fé também, mas é a questão que precisamos também do seu like, precisamos também do seu apoio, tá bom? Tá passando aqui embaixo, né, no rodapé do vídeo, algumas coisas vocês podem fazer, tornar-se membro no nosso canal, no canal do YouTube, lá no nosso, no meu próprio também passo, também, no José Maia. Então, inscreva, dê do like, curte, compartilhe. E vamos continuar falando sobre essas questões de fé nossa, questões de fé católico, né? Cristão católico, que acreditamos. Acreditamos que Deus abriu o mar vermelho, Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria e que a fez ficar virgem antes, durante e depois. Senhor Diácono, me perdoe a interrupção.
José, no podcast de hoje, a gente vai usar esse livro, que é o Catecismo da Igreja Católica. Depois coloca aí na descrição do vídeo, para quem tem em casa acompanhar. Para quem não tem, é imprescindível que tenha. Tá? Tem vários formatos. Esse o meu aqui é um pouquinho maior, porque as letras são maiores. Tá vendo?
Então, repito, como sempre digo, que o Catecismo da Igreja Católica, assim como a Bíblia, todo cristão católico deve ter em casa. Não a Bíblia para enfeitar a estante, mas o Catecismo também. E esse livro maravilhoso aí?
Então, esse é outro livro também que a gente indica aí para quem quer se aprofundar nos dogmas mariano. Ele é da Daniela Del Gaudio, uma freira. O título do livro é Maria de Nazaré, um breve tratado de Mariologia. Também o Zé vai deixar aí na descrição, Zé?
Vou colocar sim esses dois livros, muito importantes para nós.
Então, Zé, eu vou começar.
Vou até anotar aqui, para mim não esquecer.
Pode começar. Então, no número 496, ou parágrafo 496 do Catecismo, já temos a seguinte afirmação. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo do seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem o sêmen masculino. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Então, o Catecismo já começa no parágrafo dizendo que Maria, concebida pela ação do Espírito Santo, não houve a intervenção do homem, não houve aí uma coabitação entre um homem e uma mulher, foi realmente ação milagrosa do Espírito Santo em Maria.
Não houve o conhecer bíblico, né?
Não. Então também, Zé, a Igreja afirma que Maria foi sempre virgem antes, durante e depois do parto, a partir também da sua concepção milagrosa. Os cristãos dos primeiros séculos, eles proclamam essa convicção de fé mediante a palavra grega Ae Paternus, que quer dizer sempre virgem. Essa palavra, ela foi criada para qualificar de modo particular e eficaz a pessoa de Maria. Então, no ano de 649, durante o concílio de Latrão, o Papa Martinho I assim afirmou: se alguém não confessa de acordo com os santos padres, propriamente e segundo a verdade, como mãe de Deus, a santa, sempre virgem e imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade. E ele termina dizendo assim: seja condenado. Então o Papa pega pesado aí nesse conselho. Seja condenado. Ou seja, A igreja, como a gente falou no podcast passado, o dogma não é uma imposição, não é um achismo. A igreja não acha, ela afirma, quando ela promulga um dogma, que aquilo é uma verdade de fé. Então, o católico, né, ele acredita nesse dogma. E para acreditar, já dizia Santo Agostinho, é preciso a gente conhecer. E como que a gente conhece melhor um dogma? Estudando. É o que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse conhecimento às pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que Maria foi e é e sempre será virgem, não porque nós queremos que seja, mas porque foi comprovado pela Igreja através de testemunhos, né, através da ação milagrosa de Deus na Virgem Maria, né? Então, o que que pega aí? Até o século VI, aliás, século, né, 15, 16, não havia muito controvérsia sobre esse assunto, não. Né? Os católicos aceitavam de boa, né? Vamos dizer assim. Mas depois da Reforma Protestante, né? E depois, bem depois da Reforma, né, começou a haver aí um ponto de discórdia entre católicos e protestantes, né, acerca da fé na bem-aventurada Virgem Maria. Então, a tradição católica, Zé, de venerar a mãe de Jesus e tantos dogmas da Imaculada Conceição, da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, são sempre contestados pelos protestantes, né? A gente não vai falar mal aqui de protestante. Não é objetivo nosso ficar atacando nossos irmãos, de outra fé. Mas a gente vai trazer dados históricos, né? A gente vai ver que Martinho Lutero, os primeiros, né, reformadores, vamos dizer assim, eles não pensavam desse jeito. Mais adiante você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, como eu dizia, eles afirmam porque eles tomam pé da letra a Bíblia, né? Aquela, né, coisa de pegar ali a Bíblia e querer interpretar sem levar em conta a tradição, né? Levar em conta os padres da igreja. Tudo isso deve sempre com, né, em matéria de fé. A igreja nunca se manifesta, como eu disse, por achismo. Ela sempre vai consultar o que dizia lá no começo, os testemunhos de fé de muitos que já, né, debateram esse assunto. Não é isso aí, Zé?
É isso mesmo, e ainda tem aquela, abrindo aqui um parênteses, e aí você me fez lembrar aqui o trecho da homilia do nosso bispo aqui, o Dom Vitor. Eu até falei sobre ele mais cedo com você, né, o Dom Vitor, na sua homilia hoje, o bispo aqui de Propriá, ele falou, foi falar sobre a questão dos protestantes, em que a gente adora um Deus morto, né, que faz as cerimônias com Deus morto, a imagem do Senhor morto, a imagem do Senhor na cruz e tal. Mas aí ele falou disso aí, é até ignorância. Da mesma forma que a ignorância não aceitar essas questões, ficar questionando essas questões de fé sobre a virgindade imaculada, a Conceição de Nossa Senhora, é ignorância deles, por parte deles, porque eles pensam que a gente fica na cruz. A gente não fica só na cruz, a gente parte, a cruz está ali porque é o caminho também, a gente mostra que é o caminho, que o Cristo não ficou preso na cruz, não ficou só na cruz. Na cruz foi para o sepultamento e depois ressuscitou. É preciso que exista isso para lembrar desse momento. E por isso nós celebramos alguns dias agora, né, a Páscoa, né, a principal festa nossa, da nossa fé cristã, né, como diria São Paulo. É vã nossa fé se não acreditarmos na ressurreição, né? Isso, fechando aqui o parênteses, né? Lembrando aqui sobre essa questão dos protestantes. Mas aí vem aquela questão, né, que eles colocaram, mas Maria foi virgem a vida toda, né? Aí eles até questionaram, porque casado com São José, coabitando com um homem ali, e aí ela não ia aguentar se render às fraquezas do corpo, né? A fraqueza da carne, né? O pessoal gosta muito de dizer: a carne é fraca, né? A carne é fraca. Jesus amado, realmente, a carne é fraca, mas a carne é fraca para nós, que às vezes a gente não, muitas das vezes a gente não consegue resistir. Mas a gente resiste. Eu você, nós casados que vivemos a fé, sabemos a fé católica, sabemos dos nossos, da questão da nossa,
compromisso.
Os compromissos, nosso voto de castidade. Castidade não é simplesmente deixar de ter sexo. Castidade com a nossa esposa, respeito, amor, né? Então, lembrar disso. E a gente sabe, as tentações são muitas, né? As tentações são muitas para nós, homens, mulheres, principalmente homens, são muitas. E aí, o nosso objetivo nesse podcast não é simplesmente para resumir essas evidências, né? Que demonstram essa virgindade perpétua de Maria. Né? Mas, assim, trazemos argumentos, né, que já foram defendidos muitas vezes em respostas de apologistas católicos. Né? E aqui a gente não traz, né? A gente vai nos preocupar apenas e principalmente em saber o que é importante para nós nessa questão de fé. E aí a gente vai ver algumas razões para acreditarmos nessa fé. Né? E uma das coisas que os protestantes utilizam muito, um dos trechos que eles utilizam muito, é dizer, usar aquele trecho que Jesus está lá no templo e alguém chega: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Né? Aí ele já diz: olha, os irmãos que saíram da barriga de Maria, os irmãos de sangue, entendeu? Mas eles não interpretam, não entendem direito, não buscam saber que irmãos são esses. De onde vem esse termo, irmãos? Né? Mas não é o que a gente vai tratar aqui agora. Né? Então, a primeira razão pela qual a virgindade de Maria é importante e é que a gente se trata de uma verdade e não de uma opinião. Né? Como você disse, não é uma coisa que surgiu do nada, não é uma imposição do nada, não é nada. É um fato que a Igreja tem defendido infalivelmente, né, essa doutrina, desde os primeiros dias, lá desde os primeiros cristãos. E, principalmente, é claro, após o século XVI, com a Reforma Protestante, que foi cada vez mais... a Igreja foi cada vez mais atingida, né, combatida por causa disso. E aí os padres da Igreja, por exemplo, né, os santos padres da Igreja lá, não defendiam uma inverdade. Né? Afinal, como diz o termo latim, né, a verdade vos libertará. Em latim, veritas vos liberabit. O meu latim é meio ruimzinho, né? Sou meio ruimzinho de latim, mas tudo bem.
É uma língua morta mesmo.
Infelizmente.
Ainda bem, né?
Ainda bem. A virgindade perpétua de Maria, né, ela, na história da Igreja, raramente foi desafiada, né, na história dos cristãos. Mas, como a gente falou, né, a partir até os principais reformadores protestantes reconheceram que a virgindade perpétua de Maria é ensinada nas Escrituras. Né? Se a gente for buscar a fundo, até o próprio Lutero reconhecia a importância de Maria nessa história toda, né? Não tratava Maria como hoje os protestantes tratam. É engraçado quando eu converso com muitos protestantes, quando falam Nossa Senhora, aquela visão que eu falei no podcast passado, que para eles Maria e um cano PVC têm a mesma função, né? Tem o mesmo ideal para eles. É só uma passagem. Né? Do mesmo jeito que o cano PVC passa água, né? Nossa, Maria só passou Jesus. Então, para eles, ela é aquela coisa mais seca do mundo. Mas não é isso. Então, voltando ao assunto da virgindade perpétua de Maria, né? Nós tivemos na história da Igreja, né, santos que foram tratando desse assunto, como Tertuliano, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né, muita gente conhece até os protestantes, acaba às vezes citando ele em alguns momentos. Eles argumentam, né, com base nas escrituras bíblicas, que Maria permaneceu virgem por toda a vida. Faz um grande... Isso era uma verdade para os cristãos de todo o mundo conhecido, mesmo os cristãos do modo latino, do grego, lá do Oriente, do Ocidente, né? Então, em todos os momentos, toda a Igreja Católica trazia, via, toda a Igreja via Maria como a Virgem sempre virgem, sempre virgem. Né? E aí, né, a gente traz aqui Orígenes, né, lá de Alexandria, que ele diz assim, num dos textos, né, ele vai dizer, abre aspas, não há filho de Maria exceto Jesus, exceto, ou seja, só Jesus. Segundo a opinião dos que pensam corretamente sobre ela, né? E aí ele faz um comentário do Evangelho de São João. E São Jerônimo, né, ele vai dizer, ele que foi o tradutor, foi um erudito bíblico, né, ele afirma claramente, acreditamos que Maria permaneceu virgem por toda a vida, porque lemos isso onde? Nas Escrituras. Lemos isso nas Escrituras. Está lá tudo bem claro, né? Está bem claro.
Viu, Zé? Deixa eu só acrescentar um. O que está nesse livro aqui, fala assim, ó, que você falando aí do testemunho dos santos, né? No segundo século, por exemplo, temos o testemunho de Inácio de Antioquia, que atesta contra o docetismo, heresia que compreendia a encarnação do verbo somente como um mito, a realidade da natureza humana de Jesus. Inácio afirma que Cristo nasceu realmente de uma mulher, demonstrando que foi concebido virginalmente, porque não é um simples homem, mas o Filho de Deus encarnado. Também Irineu, no seu tratado Adversus Aereses, rejeitando a tese gnóstica que mortificava a corporeidade, compreende a concepção virginal como um sinal do próprio Criador, que assim como retirou Adão da terra, fecundou Maria com sua semente, conjugando criação e salvação numa admirável síntese. Olha que legal, hein?
Pois é. E aí nós trazemos, além dessa citação que você colocou aí, esse livro está na descrição para o pessoal também acessar, ter uma ideia do que realmente ver todos esses escritos. Nós também trazemos aqui o Proto-Evangelho de Tiago, né? Proto-Evangelho, esse é um dos evangelhos que são dos canônicos, né? Aqui na descrição eu vou botar uns livros canônicos também para o pessoal conhecer também, ter acesso, eu tenho aqui comigo, não estou aqui com ele no momento. É o Proto-Evangelho de Tiago, é um evangelho que não está na Bíblia, no cânon, mas também ele é citado, ele é estudado também, ele traz algumas verdades que vão nos ajudar a entender essa situação, né? Então, embora não seja uma escritura canônica, né, que não está no cânon, não está lá entre os 72 livros da Bíblia, ele é um importante documento histórico que nos diz muito sobre o que a Igreja Primitiva acreditava. Então, esse livro, acredita-se que ele foi escrito no século II, lá depois de Cristo, já no século II, não muito depois do fim da vida terrena de Maria. Esse documento faz um grande esforço para defender a virgindade perpétua de Maria. Ele vai mais a fundo sempre, vai trazendo, e os estudiosos vão fuçando, trazendo mais o assunto. E aí a gente vai situar um estudioso, né, da patrística do século XX, né, um estudioso, o Johannes Quester, ele do século XX, estudou muito a patrística, né, que são os documentos da Igreja, dos Santos Padres e tudo mais. E aí ele, juntamente com outros também, né, pensavam que esse era o objetivo principal do texto, né, do livro, né, de falar, de defender a virgindade de Maria. E, entre outras coisas, esse próprio evangelho, né, ele ajuda a gente a entender segundo o qual a tradição, né, vai falar sobre Maria, como Maria foi consagrada para o serviço no templo. E esse proto-evangelho, eu já li, ele traz muito esses detalhes, como foi a consagração dela no serviço no templo, né, desde a sua virgindade mantida ali, né, o tempo todo, e o que significa na vida, uma vida de virgindade perpétua, né? É, de fato, né, esse texto, né, esse texto ele vai nos ajudar como Maria foi confiada a São José, né, e como São José teve esse trabalho de defender essa virgindade. Né? Veja só, São José defendendo a virgindade de Maria. Muito pois fácil a gente dizer, a carne é fraca. E São José, quanto foi forte nesse momento?
É, por aí a gente vê a escolha de Deus, né, Zé? Que esse é um documento utilizado para, então, confirmar este dogma, né? É, há nas escrituras muitas coisas escritas por Maria, falando de Maria, aliás, né? É muito pouco, assim como de São José também, a gente não tem muita coisa, porque o objetivo dos evangelistas não era falar de Maria nem de José, mas falar de Jesus, né? Mas o pouco que se fala de Maria, o pouco que se fala de José, né, sempre falam nesse sentido, né? Inclusive, Zé, outros estudos, né? Aí é uma crítica, né? Você vai estudar aí cristologia, mariologia, né, aprofundando um pouquinho, mas, no entanto, que não é o objetivo aqui, a gente aprofundar, né? Não fica cansativo também. Mas, assim, você imagine, né, uma mulher que diz que vai ser mãe, né, que vai ser mãe. O José sabe que não é filho dele, né? E a gente vê nas descrições do Evangelho que na genealogia de Jesus é Maria a terceira mulher citada. E as outras duas mulheres também, assim, olhando, né, trazendo para os dias atuais, elas seriam mulheres de boa fé, né? Ruth, né?
Então, é verdade.
Então a gente vê assim que quando a igreja, os evangelistas colocam, né, Maria, coloca José, e até um trecho, não me lembro agora qual, vai dizer assim, mas não é Jesus o filho de Maria? Né, então não cita José. Coisa que não era comum na época, né? Sempre o filho era filho de alguém. Tanto que sempre colocava assim. Por exemplo, do cego lá que é citado no Evangelho. O Bartimeu. Por exemplo, Bartimeu. Quer dizer, o Bar é filho de Timeu. Né? Bartimeu. Então, deveria ser Bar José, né? O filho de José. Mas não,
é o filho de Jesus Bar José.
É. Mas é o filho de Maria, né? Então a gente vê a indicação nos textos evangélicos, né, que já havia esse respeito enorme à pessoa da Virgem Maria. Olha que fantástico, né? Então, só um parênteses aí, né, para a gente ir continuando. O Zé, não sei se o pessoal sabe aí, mas foi no segundo concílio de Constantinopla, ele aconteceu no século VI, em 553 d.C. Então, Maria recebeu oficialmente o título de Sempre Virgem, depois, um século depois, em 649, no concílio de Latrão, foi definido, então, o dogma da virgindade perpétua, por Papa Martinho I. Então, aí a gente tem, então, a definição desse dogma, que foi no Concílio de Latrão, em 649. O Papa Martinho, ele esclarece que, com isso, a Igreja quer dizer que Maria, né, foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Como o meu latim é tão morto quanto o do Zé, eu vou tentar falar aqui, Zé, ó. Ante parto, in parto, et post parto, né? Tamo lá, né? Igualdade de latim. Então, esse é um ponto crucial, Zé. O parto virginal é essencialmente contestável entre os cristãos católicos. Católicos, né, e ortodoxos também, né? É nessa questão de saber se Maria permaneceu virgem que muitos protestantes discordam da Igreja Católica. Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, pelo menos no início da sua carreira como protestante, porque todos esses três que eu falei, eles eram católicos, né? Martinho Lutero era um monge, né? Uhum. Monge da Igreja Católica. E outras primeiras figuras protestantes, olha que interessante, eles reconheceram que a virgindade perpétua de Maria é ensinada na Bíblia. Então, um dos pontos da reforma protestante, vamos dizer assim, era que tudo tinha que estar na Bíblia, né? Tudo tem que estar na Bíblia, né? Agora, infelizmente, ao longo dos séculos desta reforma, os descendentes teológicos se perderam nesse aspecto. Então, hoje, infelizmente, poucos protestantes reconhecem a verdade, muito menos a base bíblica da virgindade perpétua de Maria. Ó, eu vou citar algumas coisas, né, que os primeiros reformadores falaram sobre Maria, sobre a virgindade de Maria.
Antes de você falar sobre esse detalhe aí, deixa eu abrir com parênteses, né? Lembrar aqui do que eu falei anteriormente, do proto-evangelho de Tiago, né? Quando eu coloquei você aí na tela toda, eu precisei dar uma saída, fui pegar o livro, para mostrar aqui o pessoal aqui, ó. Tá nesse livro aqui, ó. Apócrifos, os proscritos da Bíblia. Muito bom. Esse aqui é o volume. Acho que é o volume 2. São 3 ou 4 volumes, né? Você vai encontrar nas livrarias, a gente vai também colocar aqui na descrição, e fala aqui, ó, sobre o proto-evangelho de São Tiago, cujo título é Natividade de Maria, tá vendo?
Olha aí.
E ele conta toda a história de Nossa Senhora, conta a história, toda essa relação que ele falou sobre a virgindade de Maria também, né? Desde São Joaquim, Santa Ana, desde a visita a Isabel, então você tem toda a história. Inclusive, senhor Diácono, reforçando aqui, só fazendo, abrindo aqui o parênteses, lembra do ladrão bom, né, que foi crucificado com Jesus? Ele é citado, sim, aqui nesse livro, o Proto-Evangelho de Tiago.
Aí, então.
Na fuga para o Egito, eu vou só contar aqui para o pessoal ler depois. Na fuga para o Egito, esse ladrão, os dois ladrões estavam lá, no meio da estrada, num caminho perigoso. E aí eles queriam, o ladrão ruim queria assaltar a Sagrada Família. E aí o ladrão bom não permitiu, né? E aí ele foi lembrando também disso lá na crucificação, ele lembrou dessa situação. Então, aqui nesses apócrifos, ele traz certas histórias, traz algumas histórias, algumas é um pouco, digamos assim, entre aspas, exageradas, mas também é fonte de estudos para nós, né? Para nós católicos também, para a gente poder citar, falar sobre a nossa fé. Né? Então, vamos lá. Você está falando aí sobre esses... que esses camaradas aí, Martinho Lutero, o Zwingli, o João Calvino, o que eles falaram sobre Nossa Senhora? Pelo menos lá no início, porque eles sempre foram devotos, eles eram devotos de Nossa Senhora também, não é isso?
Sim. Em 1537, o Martinho Lutero, ele escreveu um sermão chamado Sermão da Festa da Visitação. E o que ele diz nesse sermão sobre Maria? Ele vai dizer assim: Maria é a mulher mais elevada É a pedra preciosa mais nobre do cristianismo depois de Cristo. É Martinho Lutero dizendo isso, né? Ele deve estar se mexendo lá no túmulo, se é que ainda tem alguma coisa lá, né? Mas assim, o que que esse povo está falando aí hoje em dia, no século 21, né? Que não acredita na mãe de Deus, que não acredita em Maria. E ele continua dizendo assim: ela é a nobreza, a sabedoria e a santidade personificadas. Nós não poderemos jamais honrá-lo bastante. Olha, agora já em seu sermão, né, sobre o Evangelho de João, ele escreveu isso em 1534. O ex-monge continuava seguindo a mesma linha de pensamento da Santa Igreja Católica. Ele diz assim: Cristo era o único filho de Maria, das entranhas de Maria. Nenhuma criança além dele. Então, Maria não teve outros filhos, né?
O
Como
próprio Lutero
afirmou.
falou isso
É.
e os outros não mantiveram.
Ele era católico, né? Ele deve
Então.
ter rezado bastante para a Virgem Maria. E negar Maria, negar a mãe. O filho que renega a mãe é um renegado mesmo, né,
Isso é verdade.
Zé? Agora o tal
Isso.
de Zwingli, ele compartilha o mesmo pensamento de Lutero, né? Quando ele, lá na sua obra Corpus Reformatorum, ele afirma: estimo grandemente a Mãe de Deus, a Virgem Maria, perpetuamente casta e imaculada.
Tá
Já
vendo aí?
são os reformadores, os primeiros, né, que começaram, né, a reforma aí chamada protestante. Agora, João Calvino. Bom, João Calvino, ele é o responsável pela linhagem das denominações presbiterianas, né? Então, quem já viu aí, conversou com um presbiteriano, o fundador é João Calvino. E ele procura explicar.
O ex-ministro da Educação era presbiteriano, né? É
É,
presbiteriano,
parece que é.
se não me engano.
Então, Zé, ele lá no Mateus capítulo 1, versículo 25, ele vai explicar essa passagem da seguinte maneira, né? Houve certas pessoas que quiseram sugerir a partir desta passagem, Mateus 1, 25, que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus. E que José se relacionou intimamente com ela depois. Ele diz assim: mas que estupidez, né? Então, o escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem claro a obediência de José, né? Então, ele, portanto, nunca coabitou com ela nem compartilhou de sua companhia. Além disso, o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o primogênito. Isso não é porque houve um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está destacando a sua precedência.
Na casa me cria.
Então, Zé, parece que os iniciadores do protestantismo tiveram a mesma opinião, né, dos ensinos atuais. Né, dos chamados evangélicos. Parece que não foi bem assim, né? Eles
O que
afirmam o contrário.
acontece muito isso, né? Às vezes os fundadores, você vê em muitos casos, fundadores vão para um lado e aí, com o tempo, acontece um distorcimento, uma mudança de rumo, né? Talvez porque não, não, não porque contradiria, ia contradizer aquilo que eles achavam que deveriam defender. Então, certas coisas foram tiradas, né? Foram deturpadas, foram separadas. Aqui não é isso assim. Então, não sei.
Bom, Zé, a igreja, né, se for levar ao pé da letra, pode considerar isso é uma heresia profunda, né?
Isso é verdade.
Então, agora qual a segunda razão que se tem para nos falar, Zé? sobre a virgindade perpétua de Maria.
Eita! Para falar da virgindade perpétua, voltando aí essa questão, essa segunda razão, é importante, né, entender que essa verdade tem implicações importantes para todos nós cristãos, né? Essas verdades, esse dogma, ele aponta para além da vida, né? Além para o mundo que está por vir. Como assim? Um mundo, né? Um mundo em que não haverá mais casamentos, ou seremos como Maria, como foi. Ou seja, e aí vai citar, a gente pode até citar Mateus 22, 30, que diz assim: na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus, disse Jesus aos saduceus, lá em Mateus 22, 30. É aquilo que ele diz, o pessoal diz: quando eu morrer, eu vou encontrar minha mãe, vou encontrar minha esposa, pode até ser que encontre, mas não vão se reconhecer como tal, né? Não vão se reconhecer como mãe, como filho, como irmão, vão ser todos como anjos. Na ressurreição, serão todos como anjos de Deus. E essa virgindade de Maria, ela é uma prefiguração do céu, né? É uma prefiguração, é uma recompensa para aqueles que dizem a Deus com Maria: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí vai mantendo o antes, o durante e o depois, desse mesmo jeitinho. E aí vem um terceiro ponto também, que a gente vai trazer aqui sobre essa virgindade, que é um dos muitos atributos que tornam esse símbolo da virgindade cada vez mais belo na nossa igreja. Né? Porque ela é a noiva virgem de Cristo. Além de mãe, é a noiva virgem de Cristo, noiva da igreja, e mãe fecunda dos cristãos. Poxa, e um monte de gente é isso. Mas é a mãe fecunda, né?
Sim, sim.
E aí a gente traz aqui a Santo Ambrósio, né? Santo Ambrósio, que escreveu muito uma reflexão sobre a passagem Lucas, capítulo 12, 5, 6 a 7. Ele vai escrever assim: apropriadamente, abre aspas, apropriadamente, Maria, né, é desposada, mas virgem, porque ela é prefigura a igreja imaculada, mas casada. Uma virgem concebeu do Espírito Santo, uma virgem dá à luz sem dor. Se ela foi concebida virgem, né, recebeu a concepção virgem, por que não ter o parto e sem dor e ainda permanecer virgem, né? Aquilo que eu acredito, aquilo é a minha fé, que eu acredito, me diz isso. Maria sempre foi, no início, no meio e no fim. Ah, porque eu tenho até um protestante todo dia: é impossível dizer que Maria pariu e continuou via, meu caro. Se você acredita que teve a inseminação ali por obra do Espírito Santo, por que você não acredita que o parto também foi? Uma coisa contradiz a outra? Não faz sentido.
Pois é, não faz, não.
Se Maria vai ser esse lugar santo, esse sacrário, essa terra santa em que Jesus vai habitar, né? E aí nós passamos para um quarto ponto, né, sobre essa virgindade de Maria, que diz muito sobre o relacionamento com todos nós, né? Então, essa relação, esse quarto ponto, vai trazer à luz aquilo que a gente acabou de vivenciar na Quaresma, na Semana Santa. Cristo morrendo na cruz diz para João: eis aí a tua mãe, e diz a Maria: eis aí o teu filho, né? Então, a esposa de Cristo, fecunda de cristãos. E a igreja sempre reconheceu nessa passagem não somente um filho preocupado com o cuidado da mãe, né? Ué, como que eu vou deixar minha mãe? Minha mãe vai ficar aí abandonada, jogada às traças, e aí? Não, tem alguém que vai cuidar dela. Ótimo. Mas aí ele faz também a entrega de sua mãe a cada um de nós. Maria, que se torna mãe de todos os cristãos. Ela também é nossa mãe, né? Como a gente já entende, já trata, ama do mesmo jeito. Veneramos, não a adoramos como rainha, como, não a adoramos como deusa, mas é a mãe de Deus. E isso não faria sentido se Maria tivesse outros filhos, né? Já que eles teriam sido encarregados de cuidar dela depois da morte. Porque se ela tivesse tido outros filhos, esses outros filhos poderiam estar ali do lado dela, cuidando dela, ou nem permitido que ela estivesse junto a Jesus na cruz, né? Provavelmente você teria um filho revoltado, ah, esse aí é um mentiroso, a senhora vai com ele, eu não permito, tal, talvez, né? Mas não era o caso, não era o caso. Não tinha outros filhos para cuidar de Nossa Senhora.
Sim.
A não ser nós, que é a quem ela entregou. E isso que deve ser importante para nós, cristãos, né? Porque nós somos esses outros filhos. Né? Tua mãe e teus irmãos estão ali fora te esperando. Né? Nossa mãe, Maria Santíssima, e nós estamos esperando também.
É. É, então, Zé, todas essas nuances, né? Ainda hoje, em pleno século XXI, há quem duvide, né? Quer dizer, quase 2000 anos após, as pessoas ainda têm dificuldade em aceitar, né? É mistério de fé, é mistério da fé, né? A igreja, né, lá num documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, luz das nações, né, luz dos povos, luz da gente. E também o catecismo
cita muito ele também, né?
Cita bastante. E o Catecismo da Igreja Católica, né, lá no número, parágrafo 499, que o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe, né? Quer dizer, é este ponto que merece destaque especial. O nascimento virginal não foi apenas um truque, como você estava dizendo. Um milagre usado para empolgar, né, as pessoas, né, ludibriar as pessoas, né, como se fosse um passe de mágica, assim, né? Mas é, sinalizando que algo especial aconteceu, né? Então, foi um claro indício de que Maria foi consagrada, ou seja, reservada pelo seu fiat. Fiat, né, também palavra em latim, quer dizer
sim. Que não é o carro, não é a marca de carro, né?
Não. É, sim, né? Para o serviço de Deus. Isso que é importante, viu, Zé? Uhum. Há pessoas que vivem a sua fé sem propriamente se consagrar ao serviço a Deus, né? Por exemplo, eu sou um consagrado ao serviço de Deus pelo meu ministério diaconal. Você, como, né, leigo carmelita, também é um consagrado, através de uma ordem religiosa, ao serviço a Deus. Então, a gente tem um chamado, né, um chamado que Deus nos fez, assim como a Virgem Maria também, né, pelo seu sim, ela se consagra ao serviço de Deus. Ou seja, ela conforma a sua vontade com a de Deus. Assim como eu, você, todos aqueles que, né, querem servir a Deus, prestar um serviço a mais. É o que nós estamos fazendo aqui, gravando, é, fazendo ao vivo, gravando vídeos, né, procurando trazer esse conhecimento. É uma pequena parcela, a gente faz tantas outras coisas, né? Então, é, quando ela faz esse voto de servir a Deus, como você falou lá do proto-evangelho de Tiago, que ela também foi consagrada no templo, quer dizer, Maria, então, é uma consagrada, né, ao serviço de Deus. Então, ela foi separada pela sua virgindade, e a sua virgindade foi santificada pelo nascimento de Nosso Senhor. Então, o parto virginal e a virgindade perpétua de Maria são sinais da sua consagração total a Deus. né, de serviço sincero a ele e de um abandono total à sua vontade. Então, ao longo dos séculos, né, cristão de todas as matizes tem defendido essa doutrina. Às vezes, sabe, Zé, com veemência em face às oposições. É, tem gente que briga aí, né? Falar mal da mãe, né? Opa! Né? Mas não precisa brigar, não. Precisa, né, mostrar para as pessoas que a mãe também ela é paciente, que ela é, assim como Jesus, ela é misericordiosa, ela entende e compreende o tempo de cada um. O tempo de cada um. Então, o fato da sua virgindade perpétua, né, é importante porque Maria, Zé, foi dada a todos nós como mãe espiritual, como você há pouco dizia. E ela também é um símbolo da igreja. Não existe igreja sem Maria. O próprio Ato dos Apóstolos, lá no capítulo 2, né, vai dizer lá assim, que estavam reunidos no cenáculo os apóstolos juntamente com Maria. Então, no nascimento oficial da igreja, Maria estava presente. Né? Então, todos os cristãos fariam bem em se voltar para Nossa Senhora, Zé, e ver, né, através da sua virgindade perpétua, um sinal dessa providência divina. A gente não pode esquecer que, como filhos de Deus, nós temos também uma mãe, né?
E eu queria trazer aqui, senhor diácono, vou ler um trecho aqui rapidinho, fazer um spoiler, digamos assim. Mas a gente sabe, né, a nascimento, o parto de Maria, você falou aí do parto virginal de Maria, e aí o proto-evangelho de Tiago tem um trecho aqui bem interessante sobre esse parto, sobre o momento do parto. Segundo o proto-evangelho, ele diz assim que na hora que chegou a hora do parto, José deixou Maria lá e foi atrás de uma parteira, né? Foi procurar uma parteira. E aí, ele chegando com a parteira, vou até ler aqui, diz assim, ó, ao chegar à gruta, pararam José e a parteira, e eis que estava sombreada por uma nuvem luminosa, e exclamou a parteira, minha alma foi engrandecida, porque meus olhos viram coisas incríveis, pois que nasceu a salvação para Israel. E olha que a parteira não sabia quem era quem. De repente, a nuvem começou a sair da gruta e dentro brilhou uma luz tão grande que nossos olhos não podiam resistir. Esta, por um momento, começou a diminuir tanto que deu para ver o menino que estava tomando o peito de sua mãe Maria. A parteira, então, deu um grito, dizendo, grande é para mim o dia de hoje, já que pude ver com meus próprios olhos um novo milagre.
Amém.
Está lá no proto-evangelho de Tiago, quem puder também leia, né, com os olhos da fé, com os olhos do coração, e lembrando, né, vendo esses detalhes, visualizando a cena. Né?
Sim.
E aí, nesse caso, visualizar a cena da grande luz que tomou conta. E aí...
Sabe, Zé, uma coisa que a gente estuda em teologia, por isso que é importante a gente sempre estar estudando, lendo, né? Às vezes a gente pega a leitura ao pé da letra, né? Por exemplo, o Evangelho, a gente tem que levar ao contexto histórico, o contexto como aconteceu de fato o fato. Deu para entender o que eu falei? Verdade. Né? Então, a gente imaginar, Jesus nasceu, pum, nasceu. Né? Mas a gente sabe que um parto, né, de qualquer pessoa, né, ele tem todo um processo. Né?
Isso.
Naquela época não tinha, senão parteiras mesmo. Né? Quer dizer, o próprio homem, o próprio José, poderia ter feito o parto, né, de Jesus. Mas eu acredito, né, o Evangelho nos preocupou em colocar os mínimos detalhes, né, que Jesus foi para a gruta e pronto, né? Mais ou menos está assim ali, né? Mas teve o começo, o meio e o fim de todo esse processo do nascimento de Jesus. Os evangelhos, eles colocam aquilo que é essencial, necessário para a nossa fé, né?
Isso é verdade.
Então, os santos também falam, né, dia da Virgem Maria. Santo Agostinho, Zé, ele fala assim, que se com o nascimento de Jesus se houvesse corrompido a integridade da mãe, não haveria nascido de uma virgem. E, portanto, toda a igreja professaria falsamente que havia nascido de uma virgem. Então, Santo Agostinho, né, vai dizer aí, olha, para que a igreja ia inventar isso, né? Para quê? Qual o objetivo? Né? Aliás, a gente vai ver, né, quem está aí, quem viveu aí a oitava da Páscoa, né? Vai ter um evangelho lá que vai dizer lá, uma leitura que diz que pagaram lá para os homens, para os guardas que estavam no túmulo, né? Né, contar uma mentira lá, né? Uma fake isso, news. Isso.
Uma fake, né? News mesmo.
A fake foram news bíblica.
Pagos para mentir. Pagos para mentir. Dizer que os cristãos roubaram o corpo do Senhor.
É.
Né, e que não é verdade. Né?
É.
Não é verdade, então, nós sabemos.
Então, e Santo Irineu, um outro grande santo, né, o padre da igreja, lá do comecinho da igreja, vai dizer assim: era necessário que na restauração de Adão por Cristo, a desobediência virginal de Eva fosse desvirtuada e suprimida pela obediência virginal de Maria. Por isso que a igreja afirma que Maria é a nova Eva. Né? Enfim, Zé, a virgindade perpétua de Maria Santíssima é um milagre operado por Deus. É um privilégio concedido e intimamente ligado ao da maternidade divina. Espero, né, que com tudo isso a gente tenha conseguido aí clarear alguma coisa, né, Zé, no coração, né, no entendimento desse dogma mariano. Não é isso?
É isso aí, seu Diácono. E aí, assim, nós concluímos esse nosso momento de hoje sobre o dogma mariano, o dogma da virgindade de Maria. Então, vemos no último encontro nosso sobre Maria, Mãe de Deus, e agora Maria, sempre virgem, né? E continue, vocês que estão nos acompanhando conosco, continue acompanhando, né? A gente vê os outros dogmas também, né? E esperamos ter ajudado, né, com as nossas indicações de livros, né? Eu aqui com o meu livro dos Apócrifos, né? Você aí com o Catecismo da Igreja Católica, com esse outro livro sobre Nossa Senhora. Então, vai ajudando também a todos a viver a sua fé e também fundamentar.
Sim.
Importante fundamentar e saber. Você está falando algo, mas você tem que saber de onde você está tirando essa informação. Né? É, às vezes, eu questiono aqui, né, quando chega uma mensagem aqui, aí a pessoa diz, olha, é verdade. Sim, mas qual é o fundamento? De onde você viu? Foi o Papa Francisco que escreveu. Às vezes é um texto que alguém pegou o texto e botou lá o nome. Papa Francisco escreveu. Mas, não, na verdade, se for observar, não foi o Papa Francisco, mas a pessoa não vai procurar a origem dessa frase, então tem que procurar, senão a gente acaba sendo iludido por fake news.
O melhor livro, Zé, eu continuo sempre afirmando, é o Catecismo da Igreja Católica. Né?
Com certeza.
Ele é a base doutrinal. E no Catecismo, ele vai ter, sempre no rodapé, Zé, tem as citações de onde é tirado aquela afirmação. Né? Então vai aparecer lá o Protoevangelho, vai aparecer os textos dos santos, dos documentos conciliares, seja do Vaticano II ou outro concílio, né? Está tudo ali. Logicamente que a igreja não quer, né, no catecismo, colocar toda a doutrina, porque não caberia, né? Então a gente tem que realmente buscar. Uma outra dica para quem quiser conhecer melhor, entra no site do Vaticano, né? Lá tem os documentos, né? A seção documentos. Digita lá, né, Virgindade Perpétua de Maria. Vai aparecer uma lista enorme lá de documentos, né?
Isso é digno de fé. Pesquisa no Google também, pesquisa também lá no site do Passos na Fé, que também tem essas informações.
Tem as coisas lá.
www.passosnafé.com.br, tem os podcasts gravados, tem todo o conteúdo que a gente já vem falando aqui nos nossos encontros, né? Então, para você ajudar, participar e também pesquisar, fundamentar a sua fé. E se quiser também, vai nos ajudar também com o apoio-se, com tudo. Isso que está passando aqui embaixo, né, na nossa tela, né? Você, coisas que a gente sempre pede, né? Se inscreve no canal, ajuda, apoia, né? O link do apoia-se também está na descrição do vídeo. Então, vai fazendo parte desse projeto conosco.
Ah, tudo bem, Zé. Sabe, Zé, né? Pedi para o pessoal também. A gente tem lá o nosso feed no Instagram, o link está aí na descrição do vídeo. Né? Nós temos também o nosso aplicativo, o Secular Orante, né?
Secular Orante, você vai acompanhar toda a liturgia do dia, as histórias dos santos, o santo de cada dia. A gente sabe que. Tem aquela piada, né? Nem todo dia é dia de santo. É falso essa piada. Todo dia tem um santo para comemorar.
E sabe, Zé, a gente está vivendo um tempo tão, né? As pessoas... É tecnologia, né? Então, às vezes, não tem tempo para rezar. Eu, rapidinho, que um testemunho também. Eu trabalho fora da minha cidade, eu viajo cerca de 100 quilômetros, 120, todo dia, e de volta, né? Todo dia. E saio logo de manhã. O que eu faço para ocupar esse tempo? Eu vou rezando. Eu rezo aí com o aplicativo, eu escuto os podcasts, eu rezo o meu terço. Quer dizer, esse é o tempo que eu tenho para rezar. Depois, durante o dia, eu faço como Teresa nos ensina. Vou fazendo oração, né, mental, vou, né, quando... Eu tenho aquela emoção do espírito, a gente para um pouquinho, reza ali interiormente. O cristão é isso, a gente vai vivendo nossa fé no dia a dia, cada momento, cada instante, né, Zé? Então baixa o aplicativo aí, baixa aí no momento, só está disponível para celulares que tem aí o... Como é que fala?
O Android. Isso.
Agora, por enquanto, os iPhone ainda não tá.
Mas tem a opção do site, que aí você pode usar a versão web. Você pode.
Sim.
Eu vou colocar também aqui no link a versão web, que a pessoa acessa tanto por iPhone quanto por Android.
Muito bom.
De grátis.
Não paga nada.
Nada.
Ô Zé, para terminar mesmo, né, esses nossos avisos paroquiais de tempo pascal. Importante, gente, está vivendo aí a segunda semana do tempo pascal. Né? Se o pessoal não sabe, depois a gente vai fazer um programa aí, um podcast, né? Sobre tempo, né, litúrgico. Tem até uma proposta.
Perfeito. Né?
A gente está vivendo o tempo pascal, que ele dura 50 dias, né? Na verdade, 50 dias. Ele termina, então, com... O Pentecostes, né? Então, durante 50 dias a gente está aí, né, rezando, vivendo, vivenciando o tempo pascal, né? Então, as leituras, né? Você vai as orações, né? Tudo voltada. Por que é um tempo longo assim, Zé? Porque é o ápice da nossa fé. Como você citou lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Né? Se Jesus, não, né? Se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou,
em vão é nossa fé,
tá bom? E no tempo pascal também a gente reza lá o Regina Caeli, né?
Isso, a gente vai encerrar. Nós, como não somos bons de latim, não vamos nos arriscar a cantar. Eu até sei cantar, mas eu canto só para mim, mas para assustar o povo daqui, eu não vou cantar, não.
Eu acho melhor, viu, Zé?
Vou colocar a gravação, que tem o latim melhor, os gregorianos cantando melhor, né? Até porque outra vez, se eu cantar em latim, Jesus vai levar a Eucaristia lá para a igreja protestante, da igreja, se eu for cantar da igreja. Então é melhor deixar quieto.
Deixa quieto.
Para não assustar, tá bom? Então, dá-nos abenço para a gente encerrar, viu? E depois a gente conclui com o vídeo do Regina Caeli.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Virgem Maria, sempre virgem, antes, durante e depois do parto, de São José, seu castíssimo esposo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.
Amém.
Fique
uma
com
santa
Deus.
Noite, uma santa semana e até o nosso próximo encontro.
Amém.